Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Segue a polêmica do IPTU em Londrina. A prefeitura da cidade fez uma atualização da planta base onde estão os valores dos imóveis. Com essa atualização, o valor dos imóveis foi definido num nível muito mais alto do que o anterior. E aí, quando a prefeitura aplicou o percentual do imposto para este ano, para a maioria das pessoas o imposto ficou muito alto. Ontem, a justiça negou a suspensão desse reajuste. Confira com a Rafaela Lorenzen.
A justiça negou um pedido de liminar para suspender o reajuste do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para os moradores de Londrina, no norte do estado. De acordo com o advogado responsável pela ação, um dos imóveis localizado na zona norte da cidade teve o IPTU reajustado em 733%. Em 2017, o valor pago foi de R$ 1.038. Para este ano, o valor passou para R$ 8.647. Contribuintes já tinham relatado reajustes superiores a 400% no valor do tributo para 2018. Depois da revisão da planta de valores do município. Na tarde de ontem, um grupo fez um protesto em frente à prefeitura da cidade. Segundo o advogado dos donos dos imóveis, a lei municipal que atualiza a planta de valores não contém os dados necessários e obrigatórios para a apuração da base do cálculo do imposto. O pedido de liminar também alegou a falta de publicidade na definição da tabela dos valores. De acordo com o juiz Emil Gonçalves, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Londrina, não há indícios de irregularidades e a planta genérica de valores recebeu a publicidade devida, indefinindo o mandado de segurança. O advogado vai recorrer da decisão no Tribunal de Justiça de Curitiba. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Ainda falando sobre o IPTU de Londrina, o portal da Rádio Paiquerê está informando que o prefeito Marcelo Berinatti falou ontem com a imprensa, mas negou a possibilidade de qualquer mudança no reajuste do imposto e na taxa de lixo e disse que as possíveis distorções vão ser analisadas pelos técnicos da prefeitura. A Rádio Paiquerê informa também que a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção lá de Londrina, reiterou o posicionamento contrário ao aumento do IPTU e à taxa de lixo que foram aprovados pela Câmara de Vereadores da cidade. Vamos aguardar os próximos capítulos desta polêmica. Vamos a Brasília agora. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu adotar medidas preventivas contra notícias falsas que possam influenciar no resultado das eleições deste ano. Vitor Ribeiro.
Lembra do jogo da baleia azul? Foi um dos assuntos mais comentados no Brasil ao longo de 2017, desde que no dia 1º de abril a TV Record exibiu uma reportagem sobre o tema. Tratava-se de um boato que havia circulado 2 anos antes na Rússia, mas que teve consequências graves por aqui, como lembrou a coordenadora do coletivo Intervozes, Bia Barbosa.
Depois que essa matéria foi veiculada na televisão aqui no Brasil, que ela ganhou as redes sociais, e isso fomentou nas redes sociais uma propagação dessa fake news e levou, em última instância, a que alguns adolescentes e jovens acabassem se mutilando, achando que esse jogo existia, e a Polícia Federal nunca confirmou a existência de um grupo organizado para aliciar jovens e levá-los ao suicídio aqui no Brasil.
As notícias falsas ou fake news quase sempre se espalham pelas redes sociais, mas algumas vezes são difundidas pela imprensa tradicional. Agora, um grupo de autoridades e de representantes da sociedade civil criado pelo Tribunal Superior Eleitoral procura evitar que as fake news interfiram no processo eleitoral. Um conselho consultivo com 10 integrantes vem se reunindo desde dezembro para discutir ações para manter as notícias falsas longe das urnas. O secretário-geral do Conselho, Luciano Fuch, destacou que a atuação do grupo será mais voltada para a prevenção de problemas do que para a punição de pessoas.
A ideia é ajudar na instrução dos candidatos, quanto dos próprios juízes, além dos eleitores. O foco não está na punição, está justamente na prevenção. O que pode ser feito de mecanismos que previnam, por exemplo, spam, fazendas de likes inapropriadas ou robôs agindo de forma negativa. Todo o nosso enfoque é a prevenção. E isso é comum na justiça eleitoral. Até porque o processo eleitoral é muito curto, campanha de 45 dias. É muito mais fácil você prevenir problemas do que repará-los depois.
O TSE avalia a possibilidade de criar normas específicas para lidar com essas notícias falsas e o lançamento de cartilhas para instruir juízes, candidatos e eleitores. Outra ferramenta que deve entrar em funcionamento é um site ou aplicativo para receber sugestões e denúncias de fake news. A jornalista Bia Barbosa, do coletivo Intervozes, destacou que uma das preocupações é sobre quem vai decidir o que é e o que não é fake news, para que todas essas medidas não se transformem em censura.
Avaliar e com base em que critérios que serão avaliadas essas supostas notícias falsas. Tem um risco muito grande, principalmente no processo eleitoral, em que se há uma demanda pela rápida remoção dos conteúdos, que esses conteúdos sejam avaliados de uma maneira equivocada e que sugere, mesmo que involuntariamente, um cerceamento da liberdade de expressão nas redes.
Os integrantes do Conselho Consultivo do TSE vão agora procurar modelos de ação contra as notícias falsas ao redor do mundo. Como o problema é novo, as iniciativas ainda precisam ser aperfeiçoadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
É uma preocupação muito importante porque a eleição dos Estados Unidos foi muito influenciada por perfis falsos na internet, nas redes sociais, principalmente no Facebook, que compartilhavam informações que não eram verdadeiras. Essas informações circulavam intensamente e acabavam fazendo com que muita gente mudasse de opinião a partir de informações que não eram verdade. Não sei se isso vai funcionar, porque muita gente não tem filtro. Acaba compartilhando qualquer coisa que aparece na timeline dela. Se você quer uma recomendação de quem está há mais de 30 anos trabalhando só com notícia, toda vez que aparecer alguma notícia que te chame a atenção na sua rede social, tome cuidado, desconfie, verifique se isso é verdadeiro, porque quase todo dia você vai achar pelo menos uma notícia mentirosa. O governo vai ao Supremo Tribunal Federal para suspender a decisão de um juiz que proibiu a privatização da Eletrobras. Cariane Costa.
O governo entrou nesta segunda-feira com recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão da Justiça Federal em Pernambuco de suspender o trecho de uma medida provisória que autorizou a União a seguir com o processo de privatização da Eletrobras. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, argumenta que o juiz federal, Carlos Kirchner, da 6ª Vara Federal do Recife, não tinha competência para deliberar sobre o tema, o que é, segundo o governo, atribuição exclusiva da Suprema Corte. A Câmara dos Deputados também entrou com o mesmo pedido, em reclamação assinada pelo assessor jurídico Leonardo Barbosa, protocolada também nesta segunda-feira. A decisão sobre o pedido de liminar da AGU deve ser da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, que despacha em regime de plantão. A ministra pode ainda deixar que qualquer decisão seja tomada pelo relator Alexandre de Moraes no retorno do recesso da corte em fevereiro. Na última semana, o juiz Carlos Kirchner concedeu uma liminar para suspender o artigo 3º da medida provisória 814, editada em 29 de dezembro de 2017, que retirava de uma das leis do setor elétrico a proibição de privatização da Eletrobras e de suas subsidiárias. Na decisão, o juiz afirma que as leis sobre o setor elétrico não poderiam ser modificadas sem a imprescindível participação do Congresso Nacional. Em nota, o Ministério de Minas e Energia rebateu os argumentos do juiz, afirmando que o governo deixou claro que a MP não tinha o objetivo de antecipar discussões de mérito relacionadas ao tema, que ainda serão alvo de outro projeto de lei. De Brasília, Cariane Costa.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o aumento do endividamento do brasileiro. E a luta do governo federal para conseguir nomear Cristiane Brasil como ministra do Trabalho.
Paraná de hoje volta já.